As Nações Unidas, uma outra organização tem a sua influência e o seu impacto em África. Falamos da União Africana, que sucedeu à Organização de Unidade Africana. Presidida hoje pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, na sua agenda está a luta contra grupos armados no continente e os esforços de reconstrução dos países afetados por conflito. Há quem veja a intervenção da União Africana de positiva, mas muitos outros veem-lhe contradições e lutas internas. Vamos conversar com os nossos politólogos, Raul Braga Pires e Rui Norman, sobre qual é, neste momento, o papel, de facto, desta organização continental. Raul, começando por ti.
Bom, a União Africana foi fundada, na verdade, como Organização para a Unidade Africana em 1963. E a União Africana surge oficialmente em 2002. E ela surge em 2002 porque, de facto, depois da queda do Muro de Berlim, há um novo paradigma e uma nova perspectiva do exterior sobre a África e da África sobre ela própria. E se o primeiro momento de 63 até ao final da década de 70 e já também década de 80, a grande preocupação era a questão colonial, as descolonizações e o apartheid, o racismo, a verdade é que a partir de 89, ambos esses fatores foram-se diluindo, quer dizer, desapareceram completamente e a União Africana teve que se reorganizar, porque estávamos num novo paradigma pós-Guerra Fria, paradigma esse que teve, aliás, em África, um ensaio daquilo que passou a ser a prioridade.
E qual era esse o paradigma?
Qual é o paradigma atual da União Africana? É o paradigma da democratização e da integração regional. Se tem cumprido os seus objetivos? Sim, tem cumprido. Obviamente que a União Africana, na visão completa de Muammar Gaddafi, é uma União Africana que tem uma moeda única, é uma União Africana que tem um exército único, é uma União Africana que tem uma liberdade de circulação total para pessoas, bens, serviços, moeda, capitais, etc. E, portanto, é um modelo da União Europeia. Agora, esta é a visão que, na minha opinião, nunca vai acontecer. A África nunca vai chegar a este patamar de integração. Agora, isto pode acontecer e já está a acontecer através das integrações regionais. Não podemos esquecer que a África Ocidental já é uma zona, praticamente toda ela, de moeda única. É uma união monetária com o franco CFA e, portanto, há avanços que têm sido feitos, mas aqui, da mesma maneira que nós ouvimos falar de uma União Europeia a duas velocidades, aqui há uma África a várias velocidades, obviamente.
Rui, dos objetivos da União Africana, quando a União Africana foi criada por cima da Organização de Unidade Africana, está a promoção dos princípios e das instituições democráticas. Muitos analistas questionam, de facto, se a União Africana está a cumprir este seu grande objetivo. Qual é a tua opinião?
Na minha opinião, isto é uma opinião pessoal, de um observador e quem analisa também a questão, eu acho que a União Africana está longe de cumprir as suas metas e está muito relacionado com a mudança de doutrina da própria União Africana, segundo a presidência que ela tem. Há bocado o Rolo falou muito bem que é, digamos, o pai ou a mãe da União Africana, que é a Organização da Unidade Africana, em que teve presidentes, um deles como Idi Amin, que ainda é muito falado, o trabalho dele no quadro da OUA em África, mas também a visão estratégica, a visão global que tinha Muammar Gaddafi, em que ele pretendia realmente essa unidade, essa criação quase de um Estado africano, mas que seria ele o líder. Uma pessoa não pode esquecer esse pormenor. Ele queria assumir quase, ser o guia, para além da Líbia, ser o guia da África. Na questão, por exemplo, dos direitos humanos, na questão até mesmo em termos de justiça internacional, a União Africana, por vezes, até dá passos em marcha atrás do que passos em avanço. Temos que ver o problema, por exemplo, que foi criticado pela própria União Africana, que é o caso do reconhecimento do Tribunal Penal Internacional, em que a União Africana, vários membros, entre os quais um deles era o próprio presidente da Comissão da UA, em que ela alegava que a TPI era um organismo neocolonialista que condenava maioritariamente africanos. Primeiro, era completamente falso essa acusação e, por outro lado, não foi tomado em conta o funcionamento da TPI, que não é, digamos, o mundo ocidental que escolhe quem vão ser os arguídos. Por outro lado, a União Africana, que está num dos continentes que, segundo o imaginário coletivo e que não está longe da realidade, é um dos continentes mais ricos do planeta em termos de recursos naturais, a União Africana, o primeiro problema é uma falta de meios financeiros para pôr em prática, ao fim e ao cabo, as suas missões.
Muitas delas acabaram por ser entregues às Nações Unidas exatamente porque lhes falta esse apoio financeiro.
Precisamente, e era aí onde eu ia chegar. A União Africana hoje, isto não é para minimizar o papel da União Africana, mas a União Africana acaba hoje por ser quase como uma agência da ONU, quando nunca foi essa a intenção. E quando eu digo que acaba por ser uma agência da ONU, vemos casos muito recentes, como, por exemplo, a missão da União Africana na Somália, a missão, foi a ONU que decidiu, ao fim e ao cabo, retirar 1.000 homens dessa missão, quando a Somália ainda está num caos e a situação da segurança é catastrófica na Somália. A ONU decidiu retirar 1.000 homens, portanto, de uma força que é da União Africana. Aqui uma pessoa pergunta qual é, digamos, o poder que a União Africana tem no seu próprio continente. Obviamente que a ONU é uma organização internacional de âmbito planetário e a União Africana é de âmbito continental. Mas o peso e a força de intervenção da União Africana, que a gente tem visto, por exemplo, muito recentemente, com suspender a presença do Sudão, como suspendeu no passado também por questões de golpe de Estado e outras situações, digamos, de anomalia do funcionamento de Estado, suspendeu a Guiné-Bissau, a República Centro-Africana, o Mali, a Mauritânia, e mesmo o Egito, que é o país do presidente atual da União Africana. Há um problema também de coordenação entre as organizações africanas, eu falo, por exemplo, da COMESA, da UMA, que é a União do Magrebe Árabe, da FEAC, CDAO, SADEC, bem, poderia citar várias, são cerca de 15 organizações sub-regionais, que essas acabam, ao fim e ao cabo, por colmatar esse espaço em que a União Africana não consegue intervir. Um dos grandes fiascos da União Africana, podemos dizer, por exemplo, foi o Mali. No Mali, que tentou um programa de estabilização com uma força, que acabou por ser um fiasco total, temos outro caso que é muito menos falado, que é a tentativa de resolução do problema na Líbia, que foi exatamente outro fiasco também.
Raul, uma das críticas que se faz à União Africana é que tem falta de coragem e vontade política para dirigir a mudança no continente. É uma crítica válida?
Eu creio que há aqui o problema do trauma do colonizado quando lida com outro colonizado sem querer ficar com o ónus de ter um comportamento neocolonizador. E nesse sentido eu creio que o maior problema de africanos a lidarem com africanos é essa dificuldade de impor. Se for um homem branco, se for um tipo de uma nacionalidade colonizadora ou ex-colonizador, as ordens, digamos assim, as diretivas são acatadas de outro modal e uma outra autoridade. Há sempre, depois a questão dos nacionalismos, depois a questão étnica. Portanto, eu creio que essa dificuldade em impor-se tem a ver com estar na génese do africano ter o trauma colonial e ter dificuldade de lidar uns com os outros sem ter isso presente e sem deixar de ter medo de ser mal interpretado. E por isso não impõe, ou não ter a capacidade para impor, aí cai nessa crítica que é válida, de facto.
Eu não acredito no trauma colonial. Compreendo perfeitamente o que o Raul diz, mas o trauma colonial tem sido, digamos, uma justificação que eu chamo um alibi, sido amplamente utilizado para justificar disfuncionamentos em vários países africanos e em várias instituições africanas. O trauma colonial não dura eternamente e a maior parte das independências em África aconteceram nos anos 60 e as antigas colónias portuguesas ascenderam à independência a partir de 1974 até 1975. Portanto, há aqui uma maioridade política e de formação dos Estados que, digamos, o trauma colonial hoje é utilizado quase como um alibi. Vamos ver até as gerações que, da maior parte dos países que viveram ainda o período colonial. Obviamente que deixa marcas, mas temos que ver também que quase todo o mundo, exceto a Europa, foi colónias. Os Estados Unidos foi colónia, toda a América Latina foi colónia, o Canadá foi colónia e na Ásia, então, a gente pode dizer que quase toda a Ásia foi colónias. E então estaríamos a falar de um trauma planetário e um impedimento de funcionamento planetário por causa da questão colonial.
Somos planetariamente disfuncionais.
Sim, mas não podemos nos agarrar a um trauma histórico que existe em vários... Aqui existem múltiplos traumas históricos em África. Eu diria o maior trauma que foi criado em África que leva a este disfuncionamento em alguns casos, começa em 1885 com a Conferência de Berlim e a Partilha da África. Aí é que são criadas situações que ainda hoje não são facilmente resolvíveis, não é? Digamos com esta expressão. Mas passa-se aqui também um grande problema das rivalidades entre Estados e depois o princípio da soberania de cada um dos Estados que nunca está disposto
a ceder soberania.
Digamos, a ceder uma pequena parcela da sua soberania a favor de uma organização internacional. Ou seja, a maior parte dos Estados não confiam nessa sobre-organização, neste caso da União Africana. Contrariamente ao que se passa na Europa, em que um dos princípios basilares da Europa é cada um dos Estados ceder um pouco da sua soberania. Em África é praticamente impossível isso. Daí a aplicação, por vezes, das sanções tem um efeito muito relativo. E a Ana deu como exemplo um caso muito bom, que é o caso da República Democrática do Congo, em que a União Africana toma uma posição, a Kinshasa diz, não é assim, nós é que decidimos, estou a contar a história de uma forma quase anedótica e muito sintética, muito concisa, mas é um facto, essa realidade, como aconteceu noutros países. Isto leva o quê? A uma instrumentalização desta organização continental por alguns países tais como a Nigéria, tais como Angola, a própria África do Sul e agora recentemente Marrocos, que utiliza a organização internacional como uma arma diplomática política e está utilizada de uma forma até eficaz para resolver um problema semi-interno, ou seja, a questão do Sahara Ocidental. Que continua a dividir a União Africana, mas também, por outro lado, a União Africana não consegue encontrar soluções e ser até um mediador nessa questão.
Raul, parece-me que um dos grandes desafios para a União Africana continua a ser algo que tu já falaste e que o Rui também já falou, que é a falta de financiamento para realizar as promessas. O presidente Kagame, quando estava à frente da organização, dizia que nós dependemos extensivamente de financiamentos externos. Quando é para ti o grande desafio para a União Africana?
O grande desafio para a União Africana, e que também depende de financiamentos, mas depende sobretudo de poder de influência, vai ao encontro de algo que o Rui já falou quando falas do Tribunal Penal Internacional. Para precisamente colmatar ou fazer face a essa crítica de que o Tribunal Penal Internacional existe para condenar africanos, a União Africana também quer criar um Tribunal Penal Internacional africano, exclusivamente para a África, para também entrarmos naquela lógica de os crimes são julgados onde são cometidos. E esse parece-me que é o grande desafio e esse seria o grande avanço institucional da União Africana. Quanto a financiamentos, a União Africana ficou bastante melindrada com a morte de Gaddafi, porque a Líbia contribuía com cerca de 15% do orçamento, era um dos maiores contribuintes, juntamente com a Nigéria e com a África do Sul, que também fornecem 15% do orçamento da organização. Por isso também Marrocos teve a porta aberta da maneira como o teve. Há aqui o vazio Gaddafi que é preciso preencher. E voltando à tua questão, qual é que é o maior desafio? E volto também àquilo, a última parte, muito interessante, o Rui falou, quanto à instrumentalização da organização. É de facto esse o grande desafio também, é não criar mecanismos para não ser instrumentalizada ou não se tornar um instrumento nem da ONU, nem das potências ocidentais, nem de quem mais paga em África. Esses são os grandes desafios da organização. Tribunal Penal Africano e não se deixar instrumentalizar.
Há um ponto importante, Raul. Quando referes o Tribunal Penal Africano, ele já existe, que é o Tribunal Africano de Justiça, criado exatamente para a União Africana, só que ele é invisível. Eu acho interessante até referir esse aspecto, que revela esta invisibilidade e esta inércia deste mesmo tribunal, que é muito pouco ativo e, por vezes, até com resultados ambíguos, dá mais pareceres e recomendações. Podemos dizer que a União Africana tem todos os organismos necessários para o funcionamento como uma instituição, digamos, entre aspas, quase perfeita. O problema aqui é as rivalidades entre países, os desacordos entre países, a tentativa de controlo e instrumentalização da organização que provoca o bloqueio. Ou seja, estes organismos que têm a União Africana são organismos com pouco poder, são organismos fracos. Daí a reforma da União Africana, precisamente pretendida por Paul Kagame durante a sua presidência, é uma das grandes prioridades. E, logo a seguir, esta reorganização e reestruturação da União Africana, aí há o problema financeiro e do financiamento da organização da União Africana. Eu lembro que, por exemplo, as missões de manutenção da paz da União Africana, a União Africana só consegue financiar 25%. 75% parte sempre do que se chama, de uma forma comum, a comunidade internacional, ou seja, a Europa e os Estados Unidos. Essa comunidade internacional acaba por representar as antigas potências coloniais que a União Africana se tenta distanciar. Há aqui um paradoxo.
Raul Braca Beers e Rui Norman, obrigada.